Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conexão Nintendo. Eu sou o Chapéu e estou aqui com o Jomão.
Vamos falar das principais franquias da Nintendo, como Zelda, Pokémon e Fire Emblem.
É a principal, é?
É uma principal. Não acho que é Mario, não acho que é Metroid.
Eu não lembro de ver o Marth andando atrás dos mascotes da Nintendo na loja da Nintendo.
É porque ali é fã-clube do Miyamoto, né? É filho do Miyamoto e o que o Japão gosta.
Bom, a gente vai falar de... No Jomão 2 spoiler de várias franquias da Nintendo principal aqui, né? Tirando Fire Emblem, mentira. Ele é a principal. Mas vamos começar por um jogo aí nostálgico. Não pra muita gente, porque o console não vendeu muito. É Super Mario Sunshine. Agora ele tá disponível no Nintendo Switch Online GameCube. Então se você tem o Expansion Pack, a assinatura lá, Premium completinha da Nintendo, você pode agora jogar Super Mario Sunshine. E eu coloquei essa notícia aqui.
Porque... Chapéu, não pode esquecer que as músicas dele também estão no Nintendo Music.
As músicas estão. E eu gosto bastante, por mais que tenha algumas esquisitinhas ali.
E os remixes de Mario Sunshine saíram pro Nintendo Music e no Mario Kart World também, porque foi uma semana de Mario Sunshine.
Foi. Muito bom. E aí, Jomon, fica agora um questionamento. Super Mario All-Stars 3D perdeu o sentido?
Então, eu ia puxar do lado contrário pra você, Chapéu. Não dá um gosto um pouquinho ruim na boca o Super Mario Sunshine no Nintendo Expansion Pack quando a gente sabe que existiu o do 3D All-Stars? Porque o do 3D All-Stars, ele tinha, assim, widescreen, todos os três, né? Tinha widescreen. E no caso do... E varia de pessoa pra pessoa, se você vai jogar com adaptador de GameCube, não vai fazer diferença isso. Mas o do Mario Sunshine, o do 3D All-Stars, você conseguia ver os botões do Switch também, né? Pelo menos no 64 consegui, eu acho que no Sunshine também, que no Sunshine eu fui direto pro GameCube. Mas então você tinha minha impressão, uma adaptação melhor, mas não é uma adaptação 1080p, né? Não era 4K. Então você tem agora, essa é a minha impressão, que você tem tudo quebrado, porque o 3D All-Stars... Você pode considerar que é melhor o Super Mario 64 e o Super Mario Sunshine, mas o Super Mario Galaxy é melhor o que eles relançaram pro Switch com o Switch 2, que é o Super Mario Galaxy 1 mais 2. Porque aqui ele tem 4K e português Brasil também, né? No 3D All-Stars nenhum jogo é em português. Então a gente tem todas essas coisas aí quebradas, mas talvez doa menos pra quem não comprou o 3D All-Stars. Pelo menos os dois estão no Expansion Pack agora.
É, eu acho válido, tá lá. E tem outra coisa, né? O 3D All-Stars não vende mais. Então, quem fosse pegar agora pra querer jogar, ou tem que achar físico usado, que acho que não aumentou de preço. É um jogo que fizeram muitas unidades e não virou aquela joia retro gamer que ia custar 10 mil reais pra revender lacrado.
Ainda não, né? Porque tá recente, né? Quando a gente compara essas joias retro gamer, nossa, que termo maravilhoso. São jogos de 20 anos já, né?
Sim, mas logo mais tá nos 10 anos aí. O Wii U tá cheio de coisa que tá, né, bem cara até. Mas assim, se eu for do controle, eu tenho um ponto assim, falando do Mario Sunshine, eu gosto muito do jogo, eu sei que ele é quebrado, ele foi feito rushado na época, porque o GameCube também tá mal das pernas. São fatos, o jogo é bugado, o jogo pode ser muito bom, tem muita gente que odeia, paciência. Mas pra mim, em questão de controle, você tem que usar o controle de GameCube. Então, eu não joguei esse aqui ainda do Switch Online, porque meu adaptador de GameCube é terceiro, não é oficial. Agradeço a Nintendo que ele parou de funcionar e eu não consigo atualizar ele também. Então eu tenho que comprar um novo eventualmente. Mas eu acho que Mario Sunshine é feito para jogar com controle de GameCube. Ou que pelo menos tenha gatilhos com pressão, sabe? Infelizmente o controle Pro do Switch 2 e até os Joy-Cons, o ZL e ZR, RL também, todos são de clique, né? Você não consegue fazer uma pressãozinha para soltar menos água ou não. Então, eu acho que a experiência assim, Mario Sunshine, pra você ter uma boa experiência completa, né, mais autêntica, tem que ser assim, controle de GameCube.
Sim, pra quem não sabe, né, Mario Sunshine você controla o Fluid também, né, além do Mario, que é um robozinho que gospe água nas costas dele, e aí a pressão, de acordo com a pressão que você faz, ou você anda com o Mario enquanto solta água, ou você segura... O Mario fica parado no lugar e você pode mirar onde você vai soltar, né? Não é só água na sua frente. Então, sim, Chapéu, eu concordo com você. Eu acho que a pressão faz uma diferença muito grande quando você tá jogando, né? E se você muda, fica... Normalmente, como que eles fazem L é um, R é outro, né? Com dois botões ali. Um finge que é o pressionado, outro finge que é o direto. Mas você não tem aquela fluidez de, ah, eu tô jogando água, agora eu tô usando o mesmo botão, agora eu aperto pra parar. Pode ser uma frescura nossa, mas eu concordo que faz uma diferença considerável. É fluidez, né, no comando, sabe? Só que foi feito pensando no controle do GameCube.
Fluidez, um jogo de fluidos, né?
Não tinha pensado nisso. Mas eu não sou... Eu ainda, até hoje, eu não terminei o Mario Sunshine. Eu sempre fico... Eu olho e falo, eu quero jogar e fazer 100%, e eu fico travado na porcaria das moedas azul.
Não, então... é o que eu ia comentar antes de fechar esse tema. Jogue, termine, não faça 100%. A não ser que você se odeie. Eu não gosto de... Eu não fiz na época. Eu assisti meu irmão fazer. Porque tem muitos Shiny Sprites lá que são uma bosta mesmo, assim, quebrado. Tem o famoso do patinco lá que buga. Tem um que é uma folha de que vai num rio de veneno lá, que é muito ruim você controlar a direção que ela vai. Você tem que pegar a moeda vermelha. Tá cheio de coisa assim que é bem lixo mesmo, em questão de a design do jogo que eles escolheram, e o jogo tá bugado, né? Então, muita paciência, viu, pra fazer 100%.
E as moedas azuis. Que é uma
parte disso.
Que é um desafio à parte, assim, elas são jogadas em alguns cenários, em versões do cenário. É, em todos. Mas
você tá andando em versões, um passarinho. Né? Você jogar agora um passarinho, ele vira uma moeda azul.
É, pra mim, o problema é quando a moeda azul tá escondida em uma certa versão, né, do cenário. E sim, aí você olha e fala, tá no 1, 2, e não tem no resto. E não tem nada que te avise sobre isso. E você salva, pega a moeda e você não sabe mais se você pegou ou não, né? Então, você acaba... Eu quando eu fui jogar, eu ficava baixando um tracker no meu celular pra eu falar, ah, beleza. E ficar dando check em quais moedas azuis eu peguei. Triste. Triste. Mas é, assim, mas é um jogo... O pior Mario é um Mario muito bom. Não sei se vão considerar isso o pior Mario 3D, mas ainda é um Mario muito bom.
Eu acho que tá... Talvez o 3D Land do 3DS... Talvez esteja pau a pau ou abaixo. Eu, pessoalmente, gosto muito de Sunshine, mas entendo que ele tá cheio de problema. Mas é um bom jogo ainda.
Sim.
E quem fala que é um jogo... Ah, eu também gosto, mas... Convenhamos, né, que... Você põe, por exemplo, do lado do 3D World, ele é lixo, né?
Ah, mas ele andou pro outro correr, né? Foi isso.
Pode ser.
Sunshine, ninguém correu depois.
Passando para o próximo tema, vamos falar de Fire Emblem agora. Emblema de fogo, né? Que não vai estar em PTBR, mas é isso. Fortuna's Weave. O que é isso, Jamon? Eu nem cheguei a ver o que é Weave, sinceramente.
Weave é meio que ondas, não é? Tipo isso. Não é Wave, mas é onda de tecido, meu Deus.
É, imagina.
Aquela fluidez do tecido, sabe? Eu sempre penso nisso.
É, eu também, só que eu não consigo traduzir diretamente. Eu sou muito...
É o tecer, é o entrelaçar. Ou então, tem um aqui, nossa, eu não sabia que tinha essa tradução, como narrar.
Tô louco.
E eu acho que...
Faz mais sentido, né?
Faz mais sentido, pode ser tecer, entrelaçar, narrar, trançar, imaginar. Eu acho que talvez seja até uma piada ali que é o fortune, né? O futuro, o destino, né? A da sorte. Então, eu imagino que seja, tipo, tanto os contos da sorte, quanto... Os entrelaçados, porque são quatro, né? E eles vão se entrelaçar.
Convenhamos, é um nome ruim, né? É um pouco difícil de falar e...
Depois do Tears of the Kingdom, eu acho que a gente tá... Os nomes da Nintendo vão de mal a pior.
Sim.
Então,
Mas enfim, essa semana a gente teve vários previews, né? Eu vi que vários sites aqui no Conexão a gente não teve, né? Só deixando claro.
Não teve.
Que... Seria um sonho, mas não tivemos. E vi vários, assim, sites, IGN, GameSpot, enfim. Falando, comentando sobre o começo do jogo. Eles jogaram, acho que, os 5 capítulos lá de todos os personagens. E a gente tem diversas informações até que novas, né, do jogo. O que eu acho interessante... Primeiro, né, eu não participei do episódio da semana passada. Nem comentei na minha visão da Direct, do Fire Emblem. Eu sou super animado pra esse jogo. Quero consumi-lo assim insanamente quando sair. E meu medo é ele ter muito conteúdo. E parece que esse vai ser o caso mesmo, que ele vai ter muito conteúdo. Mas, pelos previews, a gente ficou sabendo que pelo menos o começo das rotas é bem diferente de todo mundo. Então você vai jogar com a Theodora lá, né? Você vai ver o começo da história dela lá com o pai dela sendo, acho que assassinado, aí ela acha o braço lá de metal e coloca. Aí ela vai pro Coliseu, na região lá. A mesma coisa com a dançarina lá, que agora me fugiu o nome. Você vai ver todo mundo, né? O pai sendo assassinado.
Cara, o pai... quando você falou a história da Teodora, o pai dela morreu também?
Sim, acho que o irmão dela conspirou lá e matou. Aí...
Então só pai, que, assim, o pai de um dela... é preso, o de duas são assassinadas.
Sim.
E o outro tá fugido, só. Ele tá exilado, tá?
Mas o dela, meio que a história com o pai dela, acho que se resolve, assim, na introdução dela, imagina, entendeu? O foco Entendi. Dela é ela indo pro trono lá e mantendo aquilo. Não sei os detalhes. Mas o começo, isso deixa o jogo menos repetitivo se você quiser ficar trocando as histórias. Mas eu vi que acho que tem quests bestinhas de começo do jogo, tipo tutorial, que vai se repetir. Então acho que é um ponto que você tem que se preparar. Por exemplo, onde fica o shopping pra você comprar armadura? Com todos os personagens, você vai poder ir lá e... Nossa, vamos lá fazer esse tutorial aqui. Eu imagino que seja um pouco rápido, mas eu fico feliz com isso, que o começo vai ser um pouco diferente. E eu vi outra coisa, João, que aí me preocupou um pouco, que fez eu ficar um pouco mais crítico com quem eu vou jogar inicialmente esse jogo. Porque eu vi que você vai poder fazer boons. Boons, eu não sei traduzir também, eu tô ruim no inglês hoje. É meio que as divindades lá, quando te dá uma benção, uma coisa assim, não é?
Aham. Uhum.
E
pelo menos é assim que falam no Hades também, né? Então,
sim. Sim, eu penso sempre nesse jogo, no Hades. Eu não falo isso. Eu ia até falar os deuses gregos. Não é deuses gregos exclusivo, né? Mas parece que você vai poder... Sabe roguelike que você tem uns status que você aumenta... Roguelite que faz isso, né?
Que você aumenta e fica com você, né?
Que você aumenta o geral e fica com você. Pelo que eu vi aqui em alguns previews... Se eu tô avançando uma história e fazendo algumas coisas, eu posso gastar umas moedinhas no passarinho lá, né? Que é o Eshmiel. Eu vou ter muita dificuldade de lembrar os nomes. Mas você gasta pontos pra você aumentar algumas coisas gerais pra todo mundo. E aí eu imagino que se eu, por exemplo, terminar duas rotas e gastar essas moedas, as outras duas vão ficar mais fáceis. Entendeu?
Sim. E se existir na Tree House, né? Você tinha lá as estátuas dos quatro santos, você ficava dando... Usando uns pontinhos e...
Isso é
e ganhava bônus. É, deixa os seus gameplays futuros mais fáceis. Inclusive, tem uma dificuldade... O que o Tree Houses faz é... Pra te premiar, em vez de colocar no seu save uma estrelinha que... Ah, você terminou no Lunatic ou de alguma forma... Eles te deixam com o pano de fundo, né? No menu de iniciar do jogo. E aí tem um especial, se você bate no Maddening... Sem usar New Game Plus, porque isso é no New Game Plus, que você pegaria as bênçãos que você já habilitou. E aí, se você começa um jogo sem essas bênçãos, é mais difícil. Porque os seus crescimentos não estão com bônus, né? Você não tem um rank do professor lá que existia. Então, sim, eu imagino, Chapéu, que quanto mais você faz, as que vão sobrando vão ficando facilitadas consideravelmente.
Então, aí é que o Tree Houses... Ele foi feito, sim, pra você jogar várias rotas até. Eu não joguei só uma, né? Acho que muita gente fez isso também, porque o jogo deve ser... Ele deve ser mais comprido, né? Do que Fortune's Wave. Vamos torcer pra que...
Se você considerar todos os quatro, sim. Provavelmente sim.
É. Só que, como esse aqui a gente vai transicionar entre as rotas... E outro ponto importante, o jogo tem um save só. Um save.
Nossa, isso é ruim até pra...
Sim.
Eu jogo salvando pelo menos 3 vezes, pra a casa eu faça uma merda volta.
É, eu acho muito ruim isso. O jogo single player eu acho uma sacanagem. Eu lembro que o Mario Wonder eu fui jogar, eu fiz um save meu e da Shoyo, né? E aí eu falei, eu quero fazer um pra mim, né? Separado. Aí eu fiz numa conta que eu não tinha no Switch Online e não conseguia jogar com os Fantasmia Online, entendeu? Porque eu pagava só uma conta no Switch Online.
Sim.
Porque só tem um save.
Mario
só
Wonder
tem um save.
Wonder?
É, o Mario Wonder só há um save pro slot.
E tanto aí...
é que eu fui jogar agora a versão Switch 2, eu apaguei meu save inteiro que eu tinha ali.
Não, Mario Wonder, tem mais slot de save, Chapéu.
Eu achava que era... Eu acho que é por perfil. Pelo menos assim, ó. Pelo menos originalmente. O do Switch 2 eu tive que apagar meu save. Eu sei que é por
agora...
perfil do Switch.
É, talvez seja. Eu tô tentando ver. Pra mim tinha mais, mas talvez seja isso mesmo.
Eu acho estúpido no caso do Fire Emblem. Tipo, eu entendo em casos que nem Pokémon, que tem aquela questão de coletar os Pokémons e ficar fazendo sincronizar com sua nuvem pra não virar a festa da salsicha, né? Mas Fire Emblem, por quê? Sabe?
Sim, Fire Emblem, Mario, não, Zelda, não faz sentido ser só um save. Né?
Então esse é um ponto negativo. Mas acho que assim, o jogo tá bem promissor, Jamon. E assim, uma última coisa que eu quero comentar é que tem... O Tree Houses, ele tinha a hora do chá, que você ficava interagindo com as pessoas, escolhendo as respostas, e isso agradava elas ou não. O que pra mim, eu concordo lá, acho que foi do GameSpot que eu vi o preview que o cara falou que não gostou disso, e eu olhei e achei esquisitíssimo também. Parece que o encontro que você tem com as pessoas é você na forma de pássaro, né? Então, por exemplo, o Kai lá, o garotinho, ele chega pra você, ele solta uma frase tipo, você acha que eu tenho potencial pra ficar mais forte? Aí suas opções são virar a cabeça pro lado e ignorar, assoviar o passarinho, dar uma cantadinha, ou bate as asas. É isso aí. Aí você fica, e aí, cara? Beleza, eu vou cantar aqui, porque deve ser uma resposta genérica pra deixar ele feliz, mas deve ter muitas situações que vai repetir, vai ficar estranho. Eu não sei, pra mim não faz sentido, meu amor.
No chá, era, tipo, concordar com a cabeça, é nóis de...
É a situação.
Dá uma briguinha... Não, então, mas no chá também era meio aleatório, assim. Dá uma risadinha, balança a cabeça, ou briga um pouquinho. Tinha uns assim. Então, eu acho que tá dentro. Eu adorei o Perfect Bird Time. E é quando você passareia completamente, você passareou bem. E eu gosto de pássaros, então acho que me ajuda isso a apreciar. E essa é a forma que você tem... Provavelmente a única forma que você tem no passado de falar com os outros personagens usando o Ishmael, né? Então você subiu o bound dos personagens com o Ishmael. Porque ele não é jogável, provavelmente no passado, né? Só no futuro. Ou melhor, no presente. Então. É, então eu achei interessante, assim, eu achei cômico como eles foram adaptar essa mecânica do Tree Houses.
Sim.
Que sinceramente é uma mecânica que eu não gosto. Eu não gosto de
não
time. Não precisa. Dar não carinho sei. No Fates, isso aí tá desde o Fates na franquia, né?
Ah, é, né? Putz.
Tinha a parte de dar carinho, dar Nintendogs de personagens, era meio complicado.
Sim, eu também não sou muito fã, mas vamos ver. E no geral, acho que as impressões são bem positivas. Eu tô bem ansioso pra esse jogo. Eu acho que... Eu ainda não sei se eu vou ter coragem de terminar com todo mundo, vamos ver como... Quão interessante vai ficar cada rota, né? Espero que sejam bem diferentes mesmo. Esse começo dá a entender que sim. E eles vão... Parece que você vai poder recrutar os heróis de outras histórias até, enquanto você tá numa principal. Então, tipo, tô jogando com o Kai e eu posso recrutar a Theodora de algum jeito. Mas isso a partir de print ali, que a gente não sabe dizer se era de uma missão especial ou se tava realmente, né? Na party.
Eu acho que os principais é mais difícil. A galera, assim, deixar a casa vazia era uma coisa possível no Tree Houses, né?
Passando para a próxima notícia, temos aí informações do Pokémon Home e do Pokémon Bank. Uma é boa e outra é ruim, né? Sobre o Pokémon Bank, para quem não sabe, o Pokémon Bank é aquele aplicativo que tem no 3DS, né? Para você passar os Pokémons de jogos de 3DS para o seu Pokémon Home, né? E, basicamente... Eu acho que a gente ainda consegue passar pokémons do Pokémon Rubi e Safira, né? E Emerald também.
Sim.
Você tem que passar pro Diamond Pearl, fazer um minigame, aí desses passar pelo Pokémon Bank mesmo, né?
Não. Black White.
Você joga Black White?
Tá,
então você tem que trocar Black White. Aí do Black White você pode... Eu lembro que o Pokémon XY também tem um minigame ali que você pega os Pokémon, mas eu acho que não é disso, mas...
Não, é... No Black White, você usa o Pokémon Transporter.
Pokémon Transporter, isso.
Que aí é um outro aplicativo. Então, todos esses aplicativos, Pokémon Bank e Pokémon Transporter, são dois aplicativos da época do 3DS. Eles não são mais... Eles há muito tempo, desde que a eShop fechou, eles não são baixáveis mais. Mas quando a eShop fechou, a Pokémon Company falou, a gente vai continuar dando... Pra quem já comprou, porque o Pokémon Bank era um serviço pago. Pra quem já pagou, a gente vai continuar dando suporte por um tempo... Indeterminado no futuro. Agora eles determinaram o tempo. Né? 27 de outubro. De 27 de fevereiro de 2027. Né? Ou
sim,
o famoso
aí vai acabar.
Pokémon Day. Aí vai acabar.
Pô, desse dia em diante, você não vai conseguir passar nada do seu 3DS pro home. Basicamente.
Exatamente. E né, são duas coisas ali. Junto com isso, o Pokémon Transporter, ele tirava de Black White e colocava no Bank. Aí no Bank você conseguia colocar no em Kalos. E no Samun. Eu acho que a sua memória, Chapéu, você tava lembrando do minigame, provavelmente, que era o Friend Safari do XY. Não era o capturar pokémons no bank.
Não, eu confundi também outra coisa. Que quando eu passava no Diamond Pearl, com o DS, que tem um slot de jogo de Game Boy Advance embaixo, você ia numa área ali que você tinha que ir no matinho e recapturar os pokémons, que era uma porcaria. Você tinha que fazer um por um, se eu não me engano.
Isso, mas era uma pokéball super chance de captura.
É, 100%. Mas você tinha que parar e ir lá
tinha e fazer. Tinha que parar. E do 4 pra 5ª geração, tinha um minigame que os pokémon ficavam pulando de um mato pro outro e você usava a tela portátil pra ficar jogando a bola. E você tinha que pegar ele pulando de um matinho pro outro. Então, só minigames bobinhos. Só pra ter recapturei os pokémon.
Sim, sim.
E, mas com o Pokémon Bank acabando, você também não consegue mais passar da 5ª geração pra 6ª. Então, assim, e nem da 6ª pra 7ª. Então, a partir disso, pokémons da 6ª geração só na 6ª, pokémons da 7ª só na 7ª, né? Os jogos eles não vão ter mais conexão entre eles. E os pokémons, e você vai conseguir passar os pokémons da sua 3ª geração até a 5ª geração. E eles param ali, de forma oficial. E também o Pokémon Bank e o Pokémon Transfer, eles funcionavam com os Virtual Consoles, né? Que a gente teve dos Pokémon de Game Boy e Game Boy Color.
Gold, Silver, sei. E o Red Blue e, também, né?
Red Blue. Então esses também não vão conseguir mais ser passados pra frente, só entre eles. Então perde tudo isso, uma pena, mas a internet tá falando, mas aquela coisa, eles deram... vai fechar 4 anos de serviço gratuito e com um aviso, assim, faça isso. Então, se você não passou, você não quer passar. É.
Eu ainda vou passar algumas coisas. Eu já passei, porque quando saiu o Champions, eu puxei muita coisa que eu tinha de uns jogos antigos aí. É, eu ainda preciso puxar o que falta lá, né? Dos IDS, principalmente. Mas, assim, eu acho que era inevitável isso, nem só por questão de custo. Porque eu acho que custo daria para eles manter. Eu acredito que seja questão até de segurança, sabe? Porque acho que com o tempo, certos servidores, algumas coisas, eles acho que não conseguem atualizar, né, os protocolos que lidam e etc. Então pode ter falha de segurança muito fácil, né?
E aí assim, vira custo e tem que pegar uma galera para desenvolver lá o bagulho antigaço, né?
Sim.
Que eles não estão recebendo mais nada.
Eu vi algumas pessoas malucas falando, assim... Eu chamo de maluco, mas eu sei que comenta isso num sentido de boa fé, né? De, queria que tivesse isso. Que, queria que tivesse um adaptador USB que eu colocasse cartuchos antigos de Pokémon, ligasse no meu Switch, num aplicativo novo e dali pegasse o jogo antigo, né? É um sonho isso aí. Assim, se todo mundo fosse... bonzinho, tipo, não, vamos ter, seria legal. Mas é triste, eu acho que é triste, é inevitável também. E, minha opinião, tá? Eu acho que pra eles suprirem isso, minimamente tinha que relançar, assim, quase todos os jogos antigos de Pokémon. Eu sei que a gente teve Fire Red Leaf Green com um preço caro, não sou o maior fã desse preço, mas tá ali, existe, é oficial. Não é no hardware oficial, mas é uma versão oficial do jogo que existe, tá lá. Que eles forneceram com os tickets pra você pegar pokémons de evento, que a gente... Eu não ia conseguir ter nos meus cartuchos original, mas eu acho que deveria ter. Relançamento de Pokémon Black White, Diamond Pearl, sem ser Brilliant Diamond Shining Pearl. Tem que ter os jogos originais disponíveis com os eventos. Eu pego os Pokémon, acesso o home, tipo, nossa, consigo puxar fácil, porque ele vai ler meu save, e é isso.
Eu concordo plenamente, Chapéu. Eu acho que, inclusive, é um caminho pra isso, né? Eles relançarem depois, é mais motivação pra eles relançarem Red Blue, todos esses Pokémon. Pra olhar e falar, tem fã antigo, compra. Já vê que é algo que as pessoas compram com Fire Red Leaf Green.
Uns milhão fácil, né?
Exato. Você faz isso, alegra todo mundo e termina com esse seu problema que era dos jogos antigos. Óbvio, era legal, pô, você pegar um Pokémon que lançou em 2003 e trazer ele pra um jogo de 2026. Putz, muito louco. Mas não é factível depois de um tempo. E também, assim, eu fico triste com os jogos antigos. E é uma coisa pessoal minha, mas é o que você falou dos eventos. Que você vê assim, Pokémon, ele é muito um jogo de quem jogou na época. Né? Você pode rejogar tudo. Mas, você vai lá e joga o Soul Silver. Você não vai ter nem o Pokéwalker, provavelmente. Dependendo, né, se você comprou que o Pokéwalker vai ter. Mas, vou acessar o evento da Floresta Amarela, da Yellow Forest, que era um evento online. Pokémon adorava ter esses eventos online, distribuição online de aniversário, lançamento de jogo. Então a XY começar com o Tortic com uma Blaziken Knight, sabe? Todas essas coisas aleatórias.
Mundo de sonho no Black White. Eu lembro que isso aí era muito... Não sei, tinha que ficar jogando um joguinho de browser, de flash lá, andando
de
na
criança,
floresta.
Né? Sim.
Eu lembro que eu fiz um pouco disso. Eu, nossa, que...
Pra pegar os Pokémon com as Hidden Abilities, que são só os Pokémons do Dream World. Então, assim, é muito de época, porque Pokémon aproveitava coisa de tecnologia da época, ainda mais na época do... Que a galera adora, do GBA, tudo. Ah, vai jogar Fire Red de Figuin sem cabo, porque vem com adaptador. Todas essas coisas, eles gostavam de inventar. Então, Pokémon, acho que a gente já perde bastante a experiência original. Eu acho que esse é o melhor jeito. Assim, ah, lança com os eventos junto, igual eles fizeram. Esses tickets que a gente não teve nunca no Brasil, esses tickets. Eu não sei se teve algum deles. Eu não peguei se teve.
É, também não. Mas eu não sei, uma coisa que eu quero comentar é que... Eu não sei porquê, mas esse relançamento deles, assim, oficial com essas coisas... Me deu vontade de jogar. Eu acho que se, por livre espontaneidade, eu parar pra jogar o Leaf Green e Fire Red de novo, dificilmente ia acontecer. Eles lançaram isso aí, eu peguei, joguei e falei, nossa, tipo, é melhor que eu lembrava e até que gostei aqui de jogar bastante, né? É, eu acho interessante.
Já terminou, né? Inclusive.
Eu terminei e peguei bastante coisa. Peguei os lendários dos eventos. Só não completei, né? Porque, Dex, um dia eu faço isso. Mas eu acho legal. Eu só acho que eles podem melhorar algumas coisas, né? Tipo, não é nem questão de save em si, porque eu entendo que é conectado com home. Mas eu acho que, assim, os próximos jogos, conexão com home poderia ser mais rápido. Por sinal, continuando a notícia aqui, eu vou aproveitar e falar isso. Em outubro a gente vai ter a atualização 4.1.0 do Pokémon Home, que vai ter a compatibilidade com Fire Red e Leaf Green e a compatibilidade com Pokébola Safari do Pokémon Go. Isso eu não sei, não faço ideia o que é, tá na pauta, se quiser explicar, João.
É porque acho que tem alguns eventos do Pokémon Go que aí você... Acho que são aqueles eventos Safari. E quando você capturar um Pokémon com essa Pokébola, você não conseguia transmitir ele pro Home. Não tinha compatibilidade.
O Pokémon, eu achei que você transmitia, mas a Pokébola mudava pra mão normal.
Não, ela não dava. Agora, quando você transmite, ele vira aquela Pokébola verde, que é Pokébola desconhecida, Pokébola
Sim.
estranha. Então, agora tem isso. Mas antes, você não conseguia... Então, assim, eu coloquei na pauta... Eu não sou um jogador de Pokémon GO. Jogo ali quando tem uns Shines ou outros, mas pessoas jogam, então acho relevante pra esses fãs de Pokémon que participam dos eventos Safari.
Sim. E sempre vai existir essas coisas, né, de época... Assim, o Pokémon GO um dia ele vai morrer.
Sim.
Isso é fato. Mas assim, quem tem o Meltan original do Pokémon GO?
Sim.
Que passou pro Let's Go. E aí? A mesma coisa, eu acho que era o Manaf. Ou não sei se era a Fiona. Eu acho que era o Manaf, que era de um Pokémon...
Dos Rangers, né?
É. Um dos Rangers que era único por cartucho. Então assim, você tem que achar meio que um cartucho virgem de Pokémon Ranger, não sei qual... Porque se alguém já fez o evento no jogo e passou o Manaf, você não consegue fazer nem apagando o save. Eu acredito que era isso.
É isso, é isso. Você não consegue fazer nem apagando o save.
Quem
é um
tem
cartucho.
Quem tem Pokémon do o Blue e Red Blue, né? Ou do Gold Silver, não conseguiu passar pra terceira geração. Naquela época eu já tinha sofrido isso também, de perdi meus Pokémon. Então sim, eu concordo, Ramon, que é muito de época mesmo. E é assim, eu acho que é uma das tristezas da passagem do tempo e tecnologias ficando obsoletas e ficando no passado.
E a opção foi, né? A opção foi fazer as coisas online pra facilidade. Então, a partir do momento que você faz online, você tem a chance de perder, porque você tem que dar... É isso aí, a gente entrar numa toda uma discussão de mídias físicas.
Vai morrer. Também. O online também vai morrer um dia, tá na nuvem, né? Eles podem fechar sua conta a qualquer momento. Não, Sim. O jogo físico vai tudo plástico, vai zoar, não funciona os cartuchos. Ó, novamente, é a passagem do tempo e é complicado você se apegar emocionalmente a essas coisas.
Fique feliz que deu pra passar até agora, eles avisaram, eles estão dando um aviso de 6 meses pra você olhar e falar, ah, deixa eu desenterrar meu 3DS e barra DS, barra GBA, barra GameCube, se você quiser, e fazer o que tá faltando. Ah, lá, mas eu não aguento jogar. Ah, então não joga.
Compra todos os Pokémon Ranger que você vê por aí. Um deles tem uma Manaf. Você ainda consegue passar.
Não é mais fácil só pegar no Brand da Machine Pearl, no Arceus, não?
Não. Você tem que passar um que na Pokédex fala que veio da região X.
Que veio de... É, então, porque perde essa informação, hein, que as passagens perderam muitas informações, né?
Ele fala, né, veio de um lugar muito distante, né?
É, o meu...
Viajou espaço e tempo pra estar aqui.
Teve uns que, dos meus que eles foram... Eu não sei, foi 2011. 2011 é Pokémon Black White. Eu acho que na captura do Pokémon Black White... eles reconsideraram a captura. Então, assim, a Pokémon que eu capturei em 2003 não parece que eu capturei em 2003. Parece que eu capturei em 2011. Então, é isso. A gente perdeu informações no meio tempo.
Nem sei onde tá meu primeiro Lucario.
Um Blastoise do Firehead do Figuim e um Kyogre do Safira eu tenho até hoje. Eu sei porque eu colocava um Mazotê muito tosco. Uns original trainer name, né? Eu colocava uns nomes muito ruins.
Agora no home é com um amigo meu no XY, não é tão antigo, mas ele conseguiu fazer um Lucario lá, Shiny. 6 IV Shiny, com os IVs lá e natureza tudo certinho, verídico, né? Não foi usando hack, né? E aí isso eu consegui passar até hoje aí.
Aí você consegue usar ele pra ele se matar no Pokémon Champions, é muito bom.
Muito bom. E agora vamos passar para o último tema, só dando um toque, a gente vai falar de coisa que vazou. Praticamente é leak. É leak, né, Jamon? Então...
É leak. Vazou, mas tem tanta imagem que você fala, vazou mesmo.
É leak de coisas de Zelda Ocarina of Time. Então, se você quer manter a surpresa e não viu online ainda, deixe de escutar aqui, né, agora. Eu acho que você não vai lembrar de voltar pra cá escutar, mas... Bom.
Não interessa também depois.
Sim,
Depois dessa oficial, aí dane-se. Vamos embora.
Como estamos aí no 40º ano de Zelda, né? 40 aninhos aí. A gente sabe que vai ter o Ocarina, já tivemos o teaser com aquele Link realista, criança, estranho.
A DreamWorks Link.
DreamWorks Link. Mas vamos lá. Foi vazado um console Nintendo Switch 2 e um controle Pro de Switch 2 comemorativos de 40 anos. Ele tem vários triângulos ali no design. Eu acho que o melhor pro ouvinte aí pesquisar e ver, né? Mas eu devo dizer que console, obviamente, eu não vou pegar porque é muito caro. Mas controle eu tô muito tentado. Eu achei muito bonito.
Eu fiquei tentado nos dois, chapéu. Dependendo do preço. Até pense em comprar um console do Nintendo Switch 2 pra ir revendo primeiro. Né? Só pra olhar e falar, bater um pouco. Mas gostei muito, chapéu. Gostei muito dos dois. O Pro Controller atrás, ele tem um linkzinho do Zelda, do primeiro Zelda, né? Porque é comemoração desse jogo, né? É o jogo que iniciou tudo 40 anos atrás. Gostei muito do design, muito melhor do que... Assim, não é ofensivo pra ninguém que comprou, mas muito melhor que o design péssimo do Resident Evil. Que é outra franquia que eu gosto bastante, eu fiquei decepcionadíssimo com o design do Pro Controller. Pegaria, assim, o controle é uma coisa que vai ser difícil não pegar, chapéu. Dado que se eu estiver estável no meu emprego tudo, está dentro com o controle.
Eu nem com o meu emprego, eu vou tancar isso aí. Mas eu acho legal que a dock, né, ela é bem detalhada na frente, tem bastante coisa nela, não é só tipo um detalhezinho. Toma aqui uma Triforce pequenininha aqui pra aparecer, olha. Como é que é hoje em dia?
Quando é tudo minimalista.
Minimalista, isso. Não, tem que ser coisa bem assim chamativa mesmo. E os Joy-Con também tem uns detalhes legais. Ali tem uma Triforce pequenininha, acho que no botão do Game Chat, não sei dizer.
Então, é a dock e o Joy-Con. Eu acho, quando é essa combinação, eu gosto tanto quanto eu gostei do de Tears of the Kingdom, do Switch OLED. Né?
Ah, sim.
Um console maravilhoso que a minha irmã pegou, inclusive. Esse a minha irmã não vai pegar, porque ela já tem o Switch 2. E tá muito cedo. Pra pegar o mesmo Switch, inclusive. Mas, assim, eu acho que é muito, muito bonito e vale muito a pena pra quem não tem um Switch. Eu tô esperando uma versão especial. Gosta de Zelda? Essa versão é muito bonita. E 40 anos, eu fico bolado porque eu olho pra minha estante e vejo a caixa comemorativa do controle do Zelda de 25. E parece que não faz tanto tempo, né? Mas foi no Wii.
Então, faz
muito tempo.
E foi muito bom do Wii, né? O controle dourado com Skyward, que vinha com CD de música até, né?
O CD de música acho que vinha em todos os Skyward.
Mas o com o Joy-Con dourado, eu acho que é um combo legalzinho.
Era a caixa, sim. Que aí eles fizeram o Joy-Con nos 30 anos, né? No 35, eles fizeram o Joy-Con azul.
E esse eu tenho aqui, a Shoei comprou. Eu achei eles até que bonitos. Esse eu não vou negar. Mas o problema é, eles são Joy-Con, é isso.
Isso, tipo, é isso.
A gente só testou, mas nunca mais tocou de novo. Porque, não, vai dar drift. Então deixa aí quietinho. Essa
ele
é a parte.
Ele tá dando drift, eu não sei que ele tá dando drift, é isso.
Não, é a Joy-Con Shrinder, né? Não sei se ele tá errado ou não. Mas do Switch 2 dá pra confiar um pouco mais até agora. Acho que já teriam dado os casos de drift, né?
E com isso, Chapéu, vou puxar então. A gente já tem, então, que a gente vai ter um console anunciado, né? O que vazou foram as caixas.
Sim.
E esperamos, então, que vai ter alguma coisa, obviamente, né? São 40 anos de Zelda. Vai ter algum momento que a Nintendo vai ter que parar pra falar sobre os 40 anos de Zelda. Pode ser num Direct próprio, pode ser num Direct em setembro. Uma etapinha de, vamos falar de Zelda rapidinho. Chapéu, o que, que você espera do aniversário? O aniversário foi no início desse ano. O que, que você espera? Mas a Nintendo gosta de comemorar até o final. Então, sei lá, até fevereiro de 2027 é 40 anos de Zelda. O que, que você está esperando do aniversário?
Eu acho que é um pouco até óbvio.
E, primeiro, ponto. Quando? Você espera que seja um Direct próprio ou setembro? No provável Direct de setembro que normalmente tem.
Talvez seja de setembro. Mas eu não sou muito bom com datas, geralmente. Mas em questão do que vai ter, eu imagino que seja o seguinte. Eu acho que o Ocarina vai ter uma Direct própria pra explicar o jogo e mostrar coisas. Eu acho que a gente vai ter uma Direct própria do Live Action de Zelda também. Que esse aí a gente tem mais e mais notícias de quais atores estão participando ali, né?
A gente sabe que o Ganondorf é gostoso pra caramba.
A gente viu a Impa também, acho, lá. Não sei se era uma atriz com um nariz grande pra representar a Impa, né? Porque ela tem um nariz grande no Ocarina.
Uhum. E vai ser o último filme de outro ator, né? Que provavelmente é o Rei Hyrule.
E saiu notícia lá que o carinha que faz o Link lá era muito novo pra jogar Breath of the Wild na época. Acho que ele falou isso.
Ai, meu Deus.
Mas enfim.
A gente tá velho, né?
Vai rolar um trailer. Vai rolar um trailer. Então, a Direct de Ocarina. Uma Direct separada só pra falar do live action. Vai ter anúncio de Amiibos, com certeza. Vai ter Amiibo da Zelda. Vai ter Amiibo do Link. Provavelmente do Link, Young Link. Do Ganondorf. Eu acho que pra cada Sage ter Amiibo é muita coisa. Mas pelo menos...
É muito Sage, né?
É muito Sage. A tríade de Link, Zelda e Ganondorf vai ter Amiibo. Eu acredito que a gente vai ter um evento online pique do Donkey Kong, sabe? De fase, desafios. Uh-huh. Eu acho que vai rolar um de Zelda de tipo, faça esse chefe do Link's Awakening. Ou resolva o puzzle dessa sala, sabe? Dá pra eles pegar um monte de Zelda e fazer isso.
Eles não fazem a expansion pack, né? Se seguir o de Donkey Kong. Seria Game Boy, Nintendinho e Super Nintendo.
Pode ser. Mas aí provavelmente pode ter um de, no Breath of the Wild, mate o chefe final sem nenhum equipamento, sabe? Coisa nesse sentido. Uhum. Você pode meter que nem o do Bananza fazendo desafios maluco. Tem Avatar do Switch Online, é óbvio, isso vai ter com certeza, do próprio Ocarina. Eu tô tentando pensar em coisas adicionais. Eu acho que merchandise, sabe? Pode ter também. Do tipo, toma aqui, ó, uma seleção de coisas da Nintendo Store. Carteira... camiseta, não sei o que. Isso vai ter também.
Eu acho que tá
faltando o óbvio,
eu concordo com tudo óbvio. Não acho que vai ter nada além do óbvio. A gente já sabe que o jogo de aniversário, acho que a gente conversou isso no início do ano, que a gente tinha falado de spin-off de Zelda, mas não vai ser spin-off, vai ser um remake de Ocarina of Time. Eu acho que o que tá faltando aí é Twilight Princess no GameCube.
Eu acho válido, porque aí tá aí disponível, né?
Eu acho que ele é o... Falta um jogo só pra sair, né? Dos anunciados do GameCube, que é o Pokémon Colosseum.
Sim.
Então, acho que tá logo na... E vai ser setembro, ali é a época que eles querem renovar as pessoas, né? Do Switch Online. Provavelmente, uma das coisas pra renovar o Switch Online é... vai ter Zelda Twilight Princess. Então, acho que isso é bem, bem, bem claro. Não acho que se intromete com Zelda Ocarina of Time. Não acho que tem esse problema igual teve com Zelda Donkey Kong 64. Pelo menos eles vão anunciar e pode lançar depois, pode lançar em fevereiro até, o Twilight Princess.
Eles podem colocar o Zelda Não é o Force Words.
Force Words Adventure.
Force Words Adventure, isso. Eu ia falar só Adventure. É, eu acho que esse é um também que...
Esse eu queria muito que tivesse. Esse eu queria muito.
Só que o lag do online da Nintendo que é fogo. Mas eu acho que de alguma forma vem, viu? Podendo jogar como se fosse Game Boy separados.
Pô, reunir em algum... É aquela coisa, somos pessoas que temos o privilégio de ter amigos com Switch 2, né? Reunir uma galerinha aí com Switch 2 é mais fácil do que reunir uma galera com GameCube e 4 Game Boys Advance.
Não dá. Eu consegui fazer com dois, jogando com meu irmão, quando a gente, cada um tinha o seu próprio Game Boy. E já era muito difícil mesmo, porque você tem que ter o carro, tem que ter o jogo, tem que ter o GameCube, tem que ter os dois Game Boy. Aí a gente jogou um pouco, mas 4 pessoas é meio absurdo mesmo.
Então, assim, eu adoraria, Chapéu, que o Force Wars Adventure tivesse uma versão no Expansion Pack. Nossa, assim, muito mais do que o do Twilight Princess. Porque o Twilight Princess é fácil jogar em outros lugares. No Wii, tarará.
Aqui do Twilight, a tristeza é que...
É a versão do GameCube.
Assim como... É, então, a versão HD é muito boa, é muito boa. Acelera umas coisas bestinhas, coloca vários baús lá com os stamps, né? Com as stamps, com os carimbos do Miiverse, né? Então é que nem Skyward Sword, é que se você fala que quer jogar o do Wii ou do Switch, né? Eu prefiro jogar o do Switch, porque ele traz muitas melhorias.
É o Wind Waker também, você vai jogar com a vela que é mais rápida. Só o gráfico que
sim.
Você vai ficar meio complicado, mas...
Eu ainda acho que a arte, assim, os efeitos faz você... Poder jogar o original pra ter uma experiência um pouco diferente.
Concordo.
Mas o caso do Twilight e do Skyward, assim, eu prefiro...
É substituição, né?
É. Eu prefiro muito mesmo.
Sim, eu concordo. Mas é aquela coisa, você ainda tem o original, né? Tipo, pra mim é substituição, mas ter o original tem seu valor.
Não, isso. Isso aí, tem que ter lá. Tem que ter. É a mesma coisa que nem Link's Awakening. Tem a versão de Game Boy lá pra você jogar. Mas tem também o remake pago.
Sim. E a versão. E são duas experiências. É que não temos, né? Mas o Ocarina of Time. Tanto o 3DS quanto o 64. São duas experiências válidas pelo gráfico, né, do jogo. Pela iluminação.
Nem só gráfico.
Várias coisas.
O giroscópio no 3DS é um absurdo, Jomon.
É bem forte.
Aquela flash, styling. É, eu acho que daria pra reproduzir assim fácil, né? No Switch 2. Só que aí tem que adaptar o jogo.
Sim, sim.
Assim, a gente pode fugir só um pouquinho. Eu só queria comentar que eu acho muito complicado quando muitos jogos da Nintendo são feitos focados no console e o console hoje em dia não tem como você executar numa tela só, né? Jogo de DS, de Wii dá, porque tem as loucuras, né? Principalmente DS, 3DS, eu diria.
Sim. Até o Wii, eu acho que o Wii você consegue, mas você sempre olha e fala, né? Eu lembro da memória era melhor, sabe? No Wii era melhor.
É, mas o Wii é melhor que o Joy-Con. E é por isso que Phantom Hourglass e Spirit Rex, não sei o que vai ser desses jogos. Se eles vão ficar eternamente presos no DS, ou de alguma forma, eles voltam que nem no Wii U, né? Que tinha os jogos de DS pra você jogar no tablet, né?
É, e assim, você fazer várias formas distintas, você conseguia jogar uma tela no tablet, outra na televisão, tudo horrível. Mas você conseguia jogar as duas telas no tablet também. Se... É aquilo, Chapéu. Se eles voltaram do pior jeito possível, que é o jeito mais original possível, o Virtual Console... O Virtual Console, não. O Virtual Boy. O que que é o DS e o 3DS? Eles vão dar um óculos pra você ver 3D lá. Ou um jeito de você ficar... Ai, olha, faz uma tela especial pra você ficar ficando vesgo lá. Pra ver em 3D. Então, assim, nunca diga nunca. Se o Virtual Boy volta, tudo volta. Mas
sim.
É tempo. É tempo ainda, e ainda tem... O GameCube aí ainda tem muito... Do jeito que eles estão lentos e lentos no GameCube, ainda tem mais uns anos de GameCube aí. Antes de a gente ver o Wii ou o DS.
Conta gotas.
Demais. Mas eu acho que é isso. Então, acho que é o que a gente vai ver. Console, todas essas coisas. Amiibo, com certeza, porque Zelda ama Amiibo. Só Amiibo na Mineiro não é o suficiente. Vai ter Amiibo aí em outubro.
Ó, você vai ver. Vai ter um Amiibo do Link com a Epona.
E do tamanho grande. Dos Amiibos de Mario Galaxy,
Gigantão. E aí os Amiibos menores vai ser o Young Link, a Zelda também. A Zelda pode ter o normal, né, dela. O Ganondorf pode ter um do chefe gigante, mas eu acho que o Link com a Epona.
Eu vou ser clichê, Chapéu. Não vai ter Amiibo do tamanho normal. Vai ser os Zelda, três? Ganondorf, Link, os três. É grande igual do Mario Galaxy. Grande igual do Mario Galaxy. É o Ganon transformado, é o Link com a Epona. Eu não sei o que a Zelda pode estar fazendo. É a Zelda é a Sheik? De repente, o a Zelda é a Sheik?
Pode ser, ué, por que não?
Aí são os três ali, tamanho Mario Galaxy, nos amigos de 60, $50. Que são os amigos de aniversário, aparentemente. Mas a gente tá assim, a gente tá fazendo uma coisa que a gente não deveria, que é replicar uma coisa que tá acontecendo em que a gente viu em Mario, replicar em Zelda. São pesos diferentes, mas eu acho que isso me deixaria menos triste de comprar de novo um amiibo de Ocarina of Time.
Não, mas tem que ser os amiibo com visual realista, entendeu? É diferente.
Ai.
Você não tá levando isso em consideração. Eu tenho certeza que na sua cabeça você tá imaginando os amiibos com o gráfico do 3DS ou do 64, né?
Por aí.
Não, Jomon, você tem que imaginar um amiibo realista agora.
Ai, meu Deus, ele vai virar o Leon. Você
tem que imaginar um amiibo com... Nintendo contrate esse cara pra fazer o jogo.
Ai.
Vai ser tão diferente esse amiibo que o cabelo do Link no amiibo vai ser meio que uns fiozinhos, sabe? De boneco, assim, que você passa a mão.
Vai ser melhor de fio. Barbie. Tá, eu acho que agora virou Trash Talk, agora a gente pode terminar, chapéu.
Bora. É isso, chegamos ao final de mais um episódio. Esperamos que vocês tenham gostado bastante do que a gente discutiu aqui hoje. Não se esqueça de acessar o nosso site conexaonintendo.com.br e deixar um comentário nesse episódio, que um dia vamos ler os comentários, a nossa lista. A gente vai fazer isso ainda. E é isso. Nos vemos no próximo episódio.